Informações postas a circular esta semana confirmaram a continuação de combates entre o exército congolês e os grupos locais armados de um lado e os rebeldes do M23, apoiados alegadamente pelo exército do Ruanda. O cessar-fogo devia ter lugar desde terça-feira em toda a região oriental da República Democrática do Congo, com base no calendário acordado em março na mini-cimeira de Luanda e anunciado pela presidência angolana, mediadora nomeada pela União Africana para este conflito. Fontes citadas pelas autoridades de Kinshasa e da Organização das Nações Unidas indicaram esta semana que os rebeldes avançaram e reforçaram seu controlo sobre a capital provincial Goma, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, entre o Ruanda a leste e o Lago Kivu a sul. O presidente angolano, enquanto mediador do conflito no leste da República Democrática do Congo, enviou esta semana a Kinshasa o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do presidente, general Francisco Pereira Furtado, e o ministro das Relações Exteriores, Teta António, para um encontro com o presidente Félix Tshisekedi no quadro do processo de paz. Segundo fontes geralmente bem informadas, a delegação angolana regressou ao país sem resultados positivos e aguarda-se por uma posição que possa definir uma outra agenda de solução para devolver a estabilidade naquela região dos Grandes Lagos. Na última semana, as autoridades angolanas anunciaram com pompa e circunstância o acordo de cessar-fogo que estava inicialmente previsto para começar a vigorar no passado dia 3 de março. O analista de política internacional Osvaldo Mboko aponta fragilidades no acordo de cessar-fogo com o movimento rebelde e sublinha o facto dos representantes do governo do Congo Democrático terem ficado de parte.
A primeira nota é que este acordo tinha alguns indicadores de fragilidade. E a fragilidade fundamenta-se essencialmente do facto que nos contactos que foram feitos, eu a entender que a parte congolesa não esteve presente. Daí é que vimos um comunicado...
Neste caso, os contactos foram realizados pela mediação angolana?
Sim, com a M23. E também o presidente, ou o ex-presidente Uhuru Kenyatta, porque eles dois, presidente João Lourenço, presidente Uhuru Kenyatta, ou o ex-presidente, foram os mandatários da União Africana para entabularem este contacto. Deu a entender que a parte congolesa não estava presente por uma razão muito simples. Quando do comunicado que a presidência da República de Angola fez sair, o ministro de Estado, chefe da Casa Militar do Presidente da República, levou a informação dos contactos que foram feitos com o grupo M23 ao presidente Félix Tshisekedi. Há aqui o indicador que a parte congolesa não esteve presente nesses contactos ou uma representação. Tudo indica que também a parte do Ruanda também não esteve presente. E isto, de por si, mostrava uma fragilidade, pese embora os contactos foram feitos ao abrigo do roteiro de paz de Luanda e também do comunicado final de Nairobi. Todas as questões que foram tratadas ao nível desses contactos que foram feitos com o M23 era à luz desses dois instrumentos. Mas também o Presidente da República de Angola foi perentório em dizer que esta medida não é uma medida que de por si ou de hoje para amanhã a questão da insegurança na República Democrática do Congo ficaria estabilizada. O presidente foi assertivo quando fez essa nota. Quer dizer que é uma corrida, não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. Agora, é importante se analisar aonde é que teve a falha neste comunicado, ou quais foram as motivações que levaram com que houve violações do acordo traçado, mas também nós podemos olhar num outro prisma. Hoje empurra-se a responsabilidade da violação do acordo ao M23, mas também poderemos estar presente a um ato de simulação por parte de um outro grupo, por parte de outras pessoas, simplesmente
até porque, doutor Osvaldo Mboko, para além do M23, fala-se de outros movimentos também que têm estado a criar a instabilidade naquela mesma região.
Claramente, a RDC é um pulmão, se vamos assim considerar, de grupos insurgentes. Os grupos insurgentes não são simplesmente os grupos insurgentes internos, temos também os externos, nomeadamente a FDLR, a ADF, que são grupos externos. Então pode-se dar o caso que estão a querer usar o ano 23 como ponto expiatório, no meio de tudo isto, para mostrar a inviabilidade deste mesmo contato.
E uma comissão do Conselho de Segurança das Nações Unidas está na República Democrática do Congo devido à deterioração da segurança no país. Para Osvaldo Mboko, a mediação angolana deve criar as condições políticas para reconstruir a confiança entre as partes envolvidas neste conflito, que continua a produzir muitas vítimas mortais.
Penso eu que, nesta altura, medianeiro, o presidente João Lourenço deve trabalhar no sentido, primeiro, de encurtar as diferenças entre os mesmos, de criar pontes de confiança, porque a confiança entre os dois presidentes esfumou-se. Então o presidente João Lourenço tem que tentar reconstruir a confiança entre os dois, aproximar as partes, afastar todo e qualquer fantasma de desconfiança e, num segundo plano, voltar-se a se reanalisar aqueles pontos que podem ser melhorados a nível do comunicado de Luanda e aqueles que podem também ser retirados. Quando isto acontecer, é importante também se adotar uma estratégia de uma segurança coletiva. E essa segurança coletiva deve engajar, primeiro, os atores primários, nesse ponto de vista, o Ruanda e a República Democrática do Congo. Os atores secundários, que eu chamaria aqui, são os estados que fazem fronteira com a República Democrática do Congo, os novos estados, porque muitos deles, devido à porosidade das fronteiras, são utilizados como países de trânsito para chegar o material bélico, logística, a esses grupos insurgentes. E daí a adoção de uma estratégia de segurança coletiva permitiria o patrulhamento ao longo da fronteira comum entre esses estados, com o intuito de mitigar os crimes transnacionais que, por um lado, decorrem nas fronteiras e, por outro lado, que pode assegurar uma certa distância. E, como se chamou a LISA, a inclusão do M23, por ser o M23 o grupo rebelde com maior capacidade combativa, penso que também era mais uma vez um período para se chamar os outros movimentos rebeldes da República Democrática do Congo numa espécie de um diálogo nacional. Mas também é importante aqui dizer que o diálogo nacional já houve na República Democrática do Congo. Sempre que um grupo extinto surge um outro grupo constituído maioritariamente por pessoas daquele grupo que não se sentiram satisfeitas com as suas necessidades. O que eu quero dizer aqui é que nós precisamos adotar uma política inclusiva, mas ao mesmo tempo dar a capacidade ao exército da República Democrática do Congo de poder combater as forças negativas que operam no terreno. Daí seria crucial o levantamento das sanções de aquisição de armamento que a República Democrática do Congo vive, um maior engajamento da comunidade internacional para aquilo que poderia ser a reestruturação do próprio exército congolês em termos de treino, material bélico, inteligência e outras questões importantes para a segurança do próprio território.
A luta no leste da RDC continua inabalável, apesar dos contínuos esforços regionais de paz, sob os auspícios da Comunidade da África Oriental e da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. O analista Kinkina Mutusamba afirma que o cessar-fogo não é o fim último para este conflito. Defende, por outro lado, que é indispensável a presença dos líderes do M23 nas negociações e noutros encontros ao mais alto nível.
Nós temos uma preocupação quando nós falamos, quer da mediação de Angola, de que muita gente vai trazendo com alguma satisfação, e isso é bom até, quando se fala da presença de Angola enquanto campeão da paz. Mas nós, enquanto especialistas, olhamos sempre com alguma preocupação, porque percebemos nós que há muito nós fomos chamando atenção sobre uma outra forma da mediação deste conflito.
Qual seria esta outra forma, doutor?
Nós sempre defendemos entendemos, por exemplo, que era importante a presença do M23 na mesa de negociação. Há muito tempo defendemos essa posição, por uma única razão. Ruanda, parte acusada, nunca assumiu, e até em termos estratégicos, sempre sublinhamos que o Ruanda nunca aceitaria. Tal igual, a Rússia nunca aceitou, por exemplo, seu envolvimento nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Não é correto, até em termos estratégicos. Logo, é importante, sempre defendemos isso, trazer o M23 para a mesa de negociação para que se perceba realmente as suas motivações. Muita gente ficou eufórica, com o primeiro cessar-fogo, mas é importante chamarmos de atenção. O cessar-fogo não é o término de conflito. Apesar do primeiro cessar-fogo que deu-se, mas sabemos nós que em duas cidades, em localidades, estava a decorrer conflitos, continuavam a matar-se, mas havia um cessar-fogo determinado. O que nós estamos a defender? Para o segundo cessar-fogo. E quando o M23 faz o seu comunicado, ele chama o M23 do comunicado anterior, dizia que era importante, como é possível tomar as decisões sem que nós fizemos parte deste processo, não estávamos na regulação. Então era importante trazer o M23, ou seja, o M23 já reivindicava a sua presença. É importante ouvir as suas motivações.
Pois, doutor, a mediação angolana fez referência de que houve um encontro com os altos comandos do M23, ou seja, pelo menos a sua liderança militar, no sentido de se alcançar este acordo de cessar-fogo, e inclusive esteve também lá uma delegação angolana. Deste ponto de vista, não é suficiente para que se concretize ou se concretizasse este cessar-fogo?
Não, é uma intenção. Sim, há essa conversação, mas há quanto tempo já houve tantas cimeiras imediatas por Angola, onde notou-se a ausência do próprio M23? Ou seja, é no segmento dessas reivindicações do M23 que há então essas conversações. Mas o M23 compreende muito bem essas intenções, essas conversas.
Kinkinam Tussamba defende que o presidente João Lourenço deve contar com o apoio de outros países para o sucesso da mediação deste conflito, que nunca mais acaba.
É importante aqui incluirmos as partes envolvidas. Em negociação disto, o seguinte: parte do problema nunca pode ser parte da solução. E muito nessas negociações, nesse processo, é que parte do problema quer ser parte da solução.
Então defende que o M23 deve passar a fazer parte das cimeiras do chefe de Estado.
Deve fazer parte. Deve fazer parte porque percebem que o Ruanda não aceita a este momento que tem mão invisível ou não este processo não lhe representa. Apesar de nós percebermos que ainda não mais detalhe que tem envolvimento ou não, mas existem fortes indícios que assim esse envolvimento, se não aceitação, é importante que nós fazemos um líder do M23, o seu representante, porque este trará à mesa de negociação as motivações. É preciso termos coragem. Por isso é que existe na União Africana o Conselho de Segurança, aí esta inoperância responsabilizada lá para mediar esse conflito. Porém, é preciso lhe dar esse sustento, é preciso lhe dar todo esse apoio. E parece que o presidente João Lourenço vai lutando sozinho diante de uma imensidão de conflitos, no caso, um concreto, o Congo Democrático. Então, penso que o conflito no Congo Democrático jamais vai acabar com o cessar-fogo. Volto a sublinhar, o cessar-fogo não é um término de conflito, razão pela qual, apesar do primeiro cessar-fogo, nas outras localidades continuava exatamente os conflitos. É preciso aqui existir outras formas, e é importante considerar todas as partes de forma iguais, no sentido de buscar as motivações que realmente cada parte vai defender. E é preciso aqui também não estigmatizarmos o M23, porque há muito tempo nós dividimos assim em grupos rebeldes e o governo.
Por sua vez, o analista político Agostinho Sicato é de opinião que não basta a vontade política de negociação, mas é fundamental identificar as causas principais da resistência naquela região dos Grandes Lagos.
Há um contexto que se criou que precisa ser corrigido, que é a negociar apenas com os governos. Normalmente os rebeldes desses países eles surgem exatamente por causa de um fracasso, por causa de uma fissura, de uma realidade concreta. As mediações o que precisam fazer é exatamente estabelecer ponte, até porque só há negociações quando as partes devem sentar à mesma mesa, é estabelecer pontes com estes, com os mesmos rebeldes. Eu estou recordado num dos acordos que foi feito em Luanda, em que os rebeldes no dia seguinte disseram que não poderiam cumprir o acordo porque não foram tidos.
Mas, Dr. Agostinho Cicato, o Presidente João Lourenço anunciou durante a última semana que já haviam contactos entre os comandos militares quer de Angola, como também do movimento rebelde M23, e que terminou com este acordo de cessar-fogo que deveria vigorar a partir desta terça-feira e que no terreno as coisas parece que continuam na mesma posição de conflito.
Sim, apenas num lado é que continuam na mesma posição, mas há informações que surgem agora que há um lado que aparenta ser um pouco mais calmo e há o outro lado, do lado do tal movimento M23. Mas o essencial é que em Luanda já temos dois acordos nesse caso. Temos o acordo de 23 de novembro, portanto, assinado em Luanda, mas temos esse último acordo. Mas o que é essencial aqui é, primeiro, Angola está a fazer o seu trabalho. O Presidente João Lourenço tem estado a se desdobrar nesse processo todo. Mas não basta isto. Não basta isto. Basta é encontrar-se mecanismos concretos do que está na base da resistência.
Doutor, está querendo dizer que é preciso identificar as causas deste conflito e do porquê que o movimento M23 continua a se rebelar?
Senão não há solução. Porque se eles rebelam, rebelam-se por uma razão. E, portanto, é preciso atacar a raiz do problema. E depois de atacar a raiz do problema, é preciso atacar os braços do problema. E quais são os braços? São os fornecedores de arma.
Agostinho Cicato diz finalmente que a solução para este conflito deve ser encontrada primeiro internamente e só depois com a intervenção dos países vizinhos, e aponta o exemplo do conflito recente em Angola.
Hoje em dia não se faz guerra com flechas. Hoje em dia faz-se guerra com armamento, e armamento pesado. Portanto, um movimento daquele que até ganha posições face às forças armadas devem ter armamento potente. E, portanto, como é que conseguiu? O armamento não custa barato. Quem é que está a fornecer? Só depois de se identificar essas causas, aí sim se vai então estabelecer um plano negocial.
Acha
que... um plano negocial que envolve mesmo as partes, não que se resolve um problema, porque o que acontece às vezes é são os Estados a encontrar-se um ou outro e depois no final é que se pode chamar às partes. Não, o exemplo que está acontecendo na RDC aconteceu em Angola. Portanto, em Angola, quantas e quantas rondas negociais tiveram em Angola, quantos Estados vieram reunir aqui, em Kinshasa, em Nairobi, quantas vezes foi-se negociar, mas depois no final, o resultado final foi mesmo quando se teve que estar reunido com a UNITA e que se encontrou o resultado. Quando se ignorava a raiz do problema, nunca houve resultado. Então é o mesmo que se precisa fazer no Congo Democrático.
Olhando para a forma como o Presidente João Lourenço tem estado a conduzir este processo de mediação, tem expectativas de que ele possa encontrar uma solução de estabilidade, um cessar-fogo efetivo, em que, de facto, o movimento M23 se reveja naquilo que são os acordos que estão estabelecidos?
Na verdade, o problema da RDC não é tanto a capacidade da mediação. E porque na capacidade da mediação, mesmo no tempo do José Eduardo dos Santos, demonstrava-se claramente. Aliás, a mediação do Quênia, a mediação até do Burundi, portanto, mostra exatamente essa capacidade. E porquê? Porque esses Estados têm experiência nesse sentido por apresentar. O caso de Angola, por exemplo, teve um conflito interno, né, semelhante ao que está a acontecer agora na RDC. E, portanto, tem toda a experiência, capacidade suficiente, até visão estratégica para poder guiar isto. Mas o grande problema não está na mediação de Angola. O grande problema não está nos países que vêm a mediar. Não, o grande problema está a nível interno. Portanto, a capacidade do governo congolês conter, portanto, relacionar-se com os próprios seus concidadãos, porque aqueles rebeldes não são estrangeiros. Aqueles rebeldes são cidadãos congoleses. E, portanto, a capacidade de lidar com isso, a capacidade de negociar, e, concomitantemente, ter a ajuda da comunidade internacional.
Como é que olha para a postura do Ruanda, já que tem sido o país constantemente acusado de estar por trás deste movimento rebelde?
Pronto. Pelas informações que nós temos, apesar do presidente Kagame também ter apresentado uma versão completamente diferente em Luanda, naquela cimeira que aconteceu aqui no centro de convenções, mas pelas informações é que o Ruanda, essas são informações que vêm da RDC, é que o Ruanda que tem estado a patrocinar constantemente este movimento. Se é o Ruanda, então o problema está identificado. Sabe-se de concreto, afinal, quem é o país. E, portanto, nada mais do que isto é as Nações Unidas, as organizações africanas, a própria União Africana, até de pressionar o impulsionador deste conflito.
Acha que a União Africana tem sido muito diplomática na abordagem deste conflito no leste da RDC?
A União Africana parece-me estar a beneficiar até desses conflitos, porque não se consegue perceber como é que é o conflito da RDC. Como parece, tanto vai ser longevo, e a União Africana não toma posição firme.
Agostinho Sicato, Kinki Namtusamba e Osvaldo Mboko foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.